Aleluia, amados irmãos e irmãs, eu tenho certeza que o Espírito Santo que habita em nós, ele tem nos atraído, tem nos trazido, não apenas para estarmos nesse lugar, eu considero ainda uma bondade do Senhor, sua misericórdia que nos permite reunir ainda, muitos lugares hoje, exatamente agora, não existe essa possibilidade. E quando estamos assim reunidos, juntos, como família, diante da mesa do Senhor, o Espírito Santo quer nos relembrar. O Espírito Santo quer, como família que estamos aqui reunidos, que nossos olhos, todo o nosso ser, todo o nosso coração, esteja voltado totalmente para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso aqui não é uma liturgia humana, isso aqui não é um ritual baseado em doutrinas do grupo chamado evangélico. Nós estamos diante de Jesus, amados, diante da mesa do Senhor. Não é um pão milagroso, não é um vinho milagroso, é o corpo de Cristo partido por mim, por você, por nós. Queria que lêssemos juntos a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo escreve aquela igreja, ele abre seu coração, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 11, eu pediria que nós pudéssemos ler juntos em voz alta. Filipenses capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 11. Vamos ler, amados? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amados, diante dessa mesa, o Espírito Santo nos chama. Ele quer falar ao nosso coração. Eu tenho me perguntado, essa pergunta vem ao meu coração sempre e guarda as minhas decisões. Qual o motivo pelo qual eu sigo Jesus? O que me leva a seguir Jesus? Se falarmos da salvação, esta é a grande verdade. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele nos resgatou, ele nos reconciliou. Se falarmos da santificação, ele é a nossa santificação. Se falarmos da cura, ele é a nossa cura, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. Se falarmos da força que precisamos ter, ele falou que veio para que nós tivéssemos vida, e uma vida que fosse abundante. Deus tem nos dado todas as coisas em Cristo Jesus. Se falarmos dos nossos sonhos, dos nossos projetos, não existe nada nesse mundo que possamos fazer que sem ele seja verdadeiro, seja eterno. E Paulo fala aqui que por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, da intimidade com o Senhor, ele considerou tudo o que ele tinha como refúgio. E vocês sabem que essa palavra aqui já foi ensinada várias vezes por vários dos irmãos aqui, como esterco. como a coisa mais vil. Será que estamos vindo diante dessa mesa do Senhor também sutilmente incluindo algum benefício, incluindo alguma busca que não seja, em primeiro lugar, conhecer a Jesus? Talvez venha para um dia de ceia porque não posso faltar nesse dia. Nos outros dias eu posso faltar. Talvez não esteja tão em comunhão. Mas hoje é o dia de receber a ceia e eu não posso ficar sem a ceia. Mas será que na nossa casa essa ceia também acontece na segunda-feira? Essa ceia acontece na terça? Que Ele chamou a ceia para termos comunhão com Ele e não para nos dar um pão milagroso, um pão místico? Ele repartiu o seu corpo. Quando Ele pegou o pão e abençoou, um pouco antes da sua morte, Ele estava prefigurando a sua morte. Ele estava dizendo, assim como esse pão está sendo partido hoje, daqui a um pouco, eu vou dar a minha vida por vocês, para que nós tenhamos comunhão. E quando Paulo está falando aqui nesse versículo, nesses versículos que nós lemos, Paulo está abrindo seu coração com a igreja de Filipo. Ele está dizendo que tudo o que ele fazia, tudo o que ele tinha, o objetivo, o centro, a sublimidade do que ele desejava, aquilo que era o mais importante, era conhecer a Cristo. Para o conhecer. E hoje em dia nós conhecemos. Eu já sei quem é Jesus. Uhum. Até os demônios disseram isso. Conhecemos a Jesus, sabemos quem é Paulo. Que conhecer será esse? Um conhecer de uma reunião, de um momento aqui um pouco mais santo. Amados, estamos sendo chamados à mesa, lugar de intimidade. Um lugar de conhecer a pessoa, ter refeição com ela. E olhando para aquela pessoa, Jesus Cristo, eu vou me conformar com Ele na sua morte. Vou conhecer também o poder da sua ressurreição. Ah, que alegria! E a comunhão dos seus sofrimentos. O Espírito Santo, ele é precioso. Quando eu e você recebemos a Jesus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus. Deus já sabia que eu e você não íamos conseguir. Ele já sabia. Sabe o que ele fez? Ele nos deu o penhor do Espírito Santo. Paulo fala à igreja de Corinto, ali em 2 Coríntios capítulo 5, 2, 3 vezes. O que é o penhor? Ele sabia que Nilson não ia conseguir. Então ele falou, eu vou colocar no Nilson o meu espírito, o poder, a força suficiente para que ele possa me seguir. Penhor, amados, é um pagamento adiantado. Nenhum de nós merecia isso. Ainda não tínhamos confessado as nossas mazelas, abandonado alguns pecados. Tínhamos recém-declarado e decidido, confesso Jesus como Senhor e creio no meu coração que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. E pum, na hora, Ele cumpre, Ele nos dá do Seu Espírito. Mas aí o Nilson viveu mais um dia, viveu mais 2 dias. E agora esse convite que o Espírito que habita em mim e em você quer nos atrair cada vez mais, bem pertinho, para conhecer, para a pessoa de Jesus Cristo. Caminhamos juntos uns com os outros, vivemos num corpo, numa família, temos irmãos que nos servem para nos levar a Cristo, para nos ensinar um pouco mais de Cristo, para mostrar àqueles que são mais maduros, ou talvez mais sofridos, mais experimentados. Para quê? Para conhecer a Cristo. Vocês lembram em Mateus 7? Quando Jesus está dando o seu sermão do monte, Mateus está escrevendo ali, ele fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. E ele explica porque muitos naquele dia virão e dirão, mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos. Qual foi a resposta do Senhor? Não vos conheço. Mas calma, Senhor. Tu lembra? Eu era o Nilson, eu ia nas reuniões, eu tocava, eu pregava, eu cantava, eu contribuía, eu tomava ceia, Senhor. Sim. Mas, Senhor, tu me usou. Sim. Deus perdeu a memória? Não te conheço. Não sabe quem é você? Aqui, Jesus, com todo amor, mesmo de uma palavra dura, ele está dizendo, esse é o coração do Pai, nos conhecer. Sermos amigos, sermos íntimos. Conhecimento, como fala em Lucas 1:34, no início de Mateus, quando fala, Maria falou assim, nunca tive relação com homem algum, essa palavra relação ali é conhecer. Jesus, quando fala em João 17, Papai, completei a obra que me deste para fazer, eu dei a vida eterna a todos os que me deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Jesus está revelando o desejo que aconteceu lá no início de toda a história da humanidade. Antes do pecado. Porque o propósito eterno de Deus, amados, ele não nasceu depois do pecado. O pecado não poderia gerar um propósito. O propósito foi gerado no coração do Pai muito antes do homem pecar. Porque nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O desejo do Pai vir e habitar em nós. De ser morada, amigo, uma família, ter comunhão, conhecer com intimidade profunda. Esse é o convite e Paulo está aqui abrindo seu coração. Para esses amados irmãos e para nós hoje de novo, por causa disso, por causa de conhecer, eu abandonei tudo. Eu deixei tudo de lado porque o meu alvo é Ele. Que bênção que Ele está fazendo maravilhas na minha vida. Que bênção que Ele faz uma obra que ninguém poderia fazer. Mas ainda assim meu coração não está nisso. Meu coração está nele. E ser achado nele. Vamos ler Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 2. A partir do versículo 11. Queria te convidar a ler junto. Em voz alta, vamos lá? Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! Será que Paulo entendeu o propósito do coração do Pai? Se Paulo entendeu, amados, eu e você podemos entender também. Aqui Paulo menciona alguma questão levantada naquela primeira igreja entre judeus e gentios. Eu vou deixar isso de lado. Mas ele fala pelo seu sangue. através da cruz, pelo seu sangue. Através da cruz, ele partiu a vida dele para nos reconciliar com o Pai pelo seu Espírito. E ele fala, bem no finalzinho, para a habitação de Deus no Espírito. Se eu sair desse lugar aqui, amados, e a partir de amanhã ou a partir de hoje à tarde, eu viver uma outra vida, eu viver a minha vida natural, sair da reunião, agora vou viver minha vida, vou ter o meu lazer, vou ter o meu tempo, já tomei a ceia hoje, já orei, já dei ofertas, e agora vou viver um pouquinho da minha vida. Não. Deus não vai ficar aqui esperando a gente até a próxima reunião, porque nem vai ter domingo que vem reunião, coitadinho. A habitação de Deus aqui dentro. Todos os dias, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, habitando 24 horas. Deus gosta de jogar bola, Deus gosta de estar no churrasco com a gente. Ele gosta quando a gente vai dormir também, porque aos seus Deus dá enquanto dormem. Deus gosta quando tomamos banho, Deus gosta quando saímos para passear. Deus está presente quando ligamos a televisão. Deus está dentro de nós quando estamos diante do computador. Para o conhecer, intimidade, relacionamento, vida em comum, presença. Isso não é novo não, queridos. Isso aconteceu antes da fundação do mundo, esse desejo do papai. Davi, muitos anos depois, ele entendeu isso. Salmo 16. Ah, na presença dele, há plenitudes de alegria, plenitude de alegria. A tua destra, do teu ladinho, delícias perpetuamente. Não é estudo do assunto. O Espírito Santo é o único que pode nos ensinar, mesmo que ele use qualquer um de nós. Mas ele quer se revelar. Essa mesa é um convite à intimidade. Quantos de nós temos procurado fazer a ceia também na nossa casa? No dia a dia, durante a semana? Será que a ceia uma vez por mês? Puxa vida! Ele falou todas as vezes que vocês fizerem isso. Mas será que todas as vezes se torna uma vez por mês quando os irmãos oferecem essa bandeja bonita? Não! Percebem? Podemos ceiar nas nossas casas várias vezes por semana. Mas não precisa botar uma roupa bonita, né? Terno, paletó, gravata. Aí manda chamar o pão abençoado, pão santo, vinho santo. Não, amados, não é isso que ele quis dizer. Ele quer que todos os dias nós mantenhamos comunhão com ele. E o que fazemos aqui juntos, então, como família, é o resultado da nossa vida diária durante a semana. Percebem? É um convite à intimidade. Jesus disse isso também em João 14, 23. Ah, se você me ama, Nilson, você vai guardar a minha palavra. Meu Pai vai te amar. Eu e o Pai viremos para ti e faremos em ti morada, habitação, todos os dias. Amados, hoje o Espírito Santo diante dessa mesa, ele nos chama de novo pela sua bondade, porque só a bondade do Papai, através dessa obra paciente e bondosa do Espírito Santo, é que pode nos conduzir ao arrependimento. Amém? Como Deus é bom. Mas que possamos sair daqui decididos, radicalmente decididos, a viver em Cristo diariamente, 24 horas por dia. E ser achado nele, amados. É um convite para o amor. é um convite para amizade, um convite para comunhão. Amados, eu quero isso para a minha vida sempre. Eu busco ao Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu não quero gastar 2, 3 horas diante de um filme e 15 minutos na Tua presença, Senhor. Não, Senhor. Eu quero gastar a minha vida na Tua presença, Senhor. E muitas vezes eu não tenho nada para falar para o Senhor. Mas eu prefiro dormir de joelho diante dEle. Vou dormir, não vou orar, não. Mas eu quero estar com Ele. Quero estar com o Papai. Quero estar com o Senhor. Ele habita em mim, mas eu me dobro diante dEle. Eu vou aos pés dEle. Não estou dando testemunho de mim. Eu estou mostrando que todos nós somos fracos, somos humanos. Não é uma coisa que a gente possui por capacidade, é pela graça, claro. Mas existe aquele coração que vai em direção, que se dobra diante dEle. Eu não vou mais ler a Bíblia, eu vou me encher da sua pessoa todos os dias, vou comer dEle, beber dEle. Papai, eu te amo, Senhor. E chama a família para janta à noite, coloca ali o vinho de novo, coloca ali o pão. Amém? E toma ceia com a família. Jesus, puxa a cadeira para Jesus. Jesus, senta aqui conosco hoje, Senhor. Com meus filhos, com a minha esposa, queremos jantar contigo hoje, Senhor. Vocês acham que Ele vai vir? Ah, Ele vai vir. Senhor Jesus, estamos diante de Ti, Senhor, todos os dias. E aqui agora como família, na Tua mesa, Senhor Jesus. Tu habitas em nós pelo Teu Espírito. Esse sangue que nos reconciliou, essa cruz que nos reconciliou. Querido Espírito Santo, desperta o nosso coração. Jesus, o Filho de Deus está às portas e nós queremos ser achados nele. Aleluia. Fala conosco, Espírito Santo. Meu irmão, se há pecado no nosso coração, o apóstolo Paulo nos orienta pelo Espírito Santo. Examine-se o homem a si mesmo. Deixa o Espírito Santo agora te examinar o coração. Se você está preferindo outros a Deus, a Jesus, se outras prioridades têm ocupado o nosso coração nessa manhã, o Espírito Santo está falando. Examine-se e assim coma e beba, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Papai.